Fala, meu amigo, minha amiga concurseira, vamos para cima, dá uma desenrolada agora, bora treinar, vamos colocar em prática o nosso estudo aqui acerca da responsabilidade civil. Valeu? Vem com o tio e bora para a primeira questãozinha, para a gente vendo como cai em prova, afiando a memória. Claro que no seu treino você tem que fazer uma quantidade bem maior de questões. Aqui o nosso objetivo é pegar algumas questões para a gente vendo como aquilo cai em prova, desenrolando, ajudando a relembrar. Mas no seu treino mesmo você tem que fazer uma quantidade bem grande de questões, aí sempre focando para sua banca, para o seu cargo, para o nível de dificuldade exigido e sempre tomando cuidado também com questões desatualizadas ou com questões que não representam o que realmente cai em prova, porque tem questão cagada, tá? Por assim dizer. Tem questão maluca, tem questão que a gente nem leva em consideração. Mas aqui a gente vai trabalhando tudo na veia, todas as questões assim, boas para a prova. Vem comigo, ó. Olha a primeira. No caso de aplicação de lei de efeitos concretos, que gere danos ou prejuízos a pessoas determinadas, é possível a responsabilização civil do Estado. Ó, maravilha. Questão correta. O que nós vimos? O Estado responde, ou seja, o Estado tem que indenizar em razão de leis, de atos legislativos? Não, salvo leis de efeitos concretos ou leis inconstitucionais. Maravilha, na veia, ó. Questão de buenas, gabarito correto. 2. O Estado não é civilmente responsável por danos causados por seus agentes, se existente causa excludente de ilicitude penal. Olha o que a questão disse. Se tem uma excludente penal, o Estado não responde. Isso é verdade? Ele não responde civilmente. Isso é verdade? Não é. Nós vimos que uma excludente penal não exclui automaticamente a responsabilidade civil. É aquele exemplo. O bandido atira em mim, pum, pum, eu atiro de volta e acerto alguém lá atrás. Eu agi em legítima defesa, eu tenho uma excludente penal, mas o dever de indenizar pode persistir. Questão errada. E vou te dizer, hein? Essa jurisprudência aqui é cobradíssima em prova. Cai pra caramba. É favorita aí. Número 3. Em processos contra a fazenda pública, a prescrição quinquenal. A prescrição quinquenal é a prescriçãozinha de 5 anos. A prescrição quinquenal abrange a administração direta e indireta, olha só, desde que pessoas jurídicas de direito público a qualquer título. O que que nós vimos? Que realmente a regra que prevalece é a prescrição quinquenal de 5 anos. Mas essa prescrição quinquenal de 5 anos, ela é para pessoas jurídicas de direito público, mas também é para pessoas jurídicas de direito privado que estejam prestando serviços públicos. Então, aqui tem que interpretar um pouquinho, certo? A questão disse, ó, desde que a prescrição quinquenal é desde que pessoa jurídica de direito público. Não. Também alcança pessoas jurídicas de direito privado que estejam prestando serviço público. Questão errada. Questãozinha errada. Então, essa prescrição quinquenal, essa de 5 anos que nós estudamos, ela também alcança pessoa de direito privado que preste serviço público. Você vê, cara, a questão veio mais na parte de interpretação do que o conteúdo mesmo. Pronto? Número 4. Servidor público que, no exercício de suas atribuições, causar dano a terceiro, será responsabilizado em ação regressiva. Olha, essa questão, eu vou te dizer, o conhecimento jurídico dela é super fácil, muito fácil. Mas essa é a questão que privilegia o candidato que treinou para a prova com base na banca. Aqui estamos fazendo uma questão de certo e errado da banca CESP. E quando a gente fala de uma questão de certo e errado, uma questão de múltipla escolha, a forma de resolução muda. Isso tem que ter na cabeça. Claro que a gente treina com todas, ok? A gente está treinando o conteúdo. Mas essa parte de ter o jogo de cintura, isso é fundamental. Você tem que sempre, claro, com o edital aberto, focar bem nas questões da banca que você faz a prova, justamente para isso. Porque veja bem, eu quero só que você entenda a parte aqui, porque esse entendimento não é só para esse tópico, tá? É para a prova como um todo. Olha só, o cara olha e fala assim, ó. Veja bem. Bom, ele será responsabilizado, mas se houver dolo culpa, então não é. Você sacou que dá uma margem para você interpretar que ela pode estar errada também? Então, isso aqui, mesmo existindo essa margem, a questão só é anulada quando for uma margem muito grande, que não é o caso. Qual que é o caso de questão de certo e errado? É o seguinte: quando a questão fala de forma genérica, de forma superficial, tu vai na regra geral. E veja bem, se o servidor público causar um dano a terceiro, ele é responsabilizado em ação regressiva? É. Questão correta. Questão correta. Ah, mas não precisaria ser dolo ou culpa? Veja bem, em provas de certo e errado, o incompleto não é necessariamente sinônimo de errado. Não é porque está incompleto que está errado. Se a banca quisesse trabalhar essa pegadinha que tem que ter o dolo ou culpa, ela falaria assim, ó. Ah, o servidor público sempre responderá regressivamente ou sempre. Você sacou que ela jogaria alguma coisa nesse sentido? Independente de dolo ou culpa, ela jogaria algo nesse sentido. Então, quando vem uma pegadinha nesse ponto, a banca fornece algum elemento para não dar dubiedade. Se a questão vem como está aqui de forma mais superficial, a gente vai na regra geral. Então, olha só. Por isso que é importante treinar. Sacou? Eu reconheço que dá para interpretar de outra forma. É o tipo de questão que eu recorreria. Eu recorreria de uma questão dessa. Claro, vamos dar um exemplo aqui, tá? Vamos imaginar que veio uma prova e eu fiz um gabarito extraoficial e tinha essa questão. No gabarito extraoficial, eu falaria para a galera: questão correta. Só que cabe recurso tal, tal, tal. Só que esse recurso dificilmente será provido. A gente tenta, mas não é uma dubiedade tão grande. Por isso que esse jogo de cintura, essa maleabilidade, essa malemolência, tem que ter para prova, cara. Faz parte, beleza? Gabarito correto. E falando da regra geral, muito bem. Vamos para a próxima. Olha aí a número 5. A responsabilidade civil do Estado por ato comissivo é subjetiva e baseada na teoria do risco administrativo, devendo o particular que foi vítima comprovar a culpa ou dolo do agente público. Ó, aqui erra também o tal do concurseiro ejaculação precoce. É o cara que ele quiser. Ah, isso é certo. Ô, filho, calma, não é assim que a coisa funciona. Relaxa, respira, faz direitinho. Assista tudo isso, queima o filme. Vai devagarzinho, calma. Sabe, parece um cavalo bravo disparado ladeira abaixo. Calma, vem devagarzinho. Sabe onde que tá a pegadinha? Ato comissivo. Ato comissivo é o quê, Fê? Ato comissivo é ação. Ato comissivo é ação. E na ação ela não é subjetiva, ela é objetiva. Então, ela é objetiva. E nesse caso, não tem que comprovar o dolo ou a culpa. É independentemente de dolo ou culpa. Questão errada. Número 6. Pessoa jurídica de direito ou público será responsabilizada por danos que seus agentes causarem a terceiros, desde que seja comprovado o dolo ou a culpa? Não. A responsabilidade da pessoa jurídica de direito ou público, ela é objetiva, e na responsabilidade objetiva não precisa comprovar o dolo ou a culpa. Questãozita errada. Na objetiva, olha o que ele falou, ó, desde que comprovado. Quando ele fala assim, ele está dizendo que tem que ter o dolo e a culpa. E não tem. Nesses casos não tem. Fechou? Número 7. A vítima que busca reparação por dano causado por agente público poderá escolher. Olha só. Se ação indenizatória será proposta diretamente contra o Estado ou em litisconsórcio passivo entre o Estado e o agente público causador do dano. Né? Né? Que está errado. Isso aqui está de boa. A gente sabe que está errado. Como funciona? É aquela regrinha assim, ó. O servidor vem, este animal, e causa um dano a um terceiro. Esse terceiro entra com a ação contra o Estado, que regressivamente cobraria a conta do servidor. É essa a ordem. Não pode ser feita ação direta contra o servidor, não pode. Não pode ser feita ação contra os dois juntos, que é o litisconsórcio passivo. Litisconsórcio passivo é quando ele entra com a ação e como réus, ele coloca o servidor e o Estado. Também poderíamos chamar de corréus. Não pode. Nessa ação aqui, ó, nessa ação aqui do terceiro contra o Estado, o servidor não figura como parte. Muito bem? Ah, mas e o STJ? Esquece a jurisprudência do STJ. O STF já pacificou essa situação. 8. No contexto da responsabilidade civil do Estado, a culpa da vítima será considerada como critério para excluir ou para atenuar a responsabilização do ente público. Pô, questão boa, questão muito interessante. Olha só, a culpa da vítima, como funciona? O que nós vimos em aula? Que quanto, aqui está o dever estatal de indenizar, está o dinheiro, sacou? Quanto maior a culpa da vítima, menor a responsabilização estatal. É uma relação inversamente proporcional. Ó, que chique, fi. Aqui é quase aula de matemática junto, ó. É uma relação inversamente proporcional. Como funciona? Aqui está a indenização, aqui está a culpa da vítima. Quanto maior a culpa da vítima, menor o dever estatal de indenizar. E se chegar ao ponto que é só culpa da vítima, não tem dever estatal de indenizar. Então funciona assim, quanto mais a vítima contribui, menor é o valor da indenização. E se chegar ao ponto de ser culpa exclusiva da vítima, o Estado nem precisa indenizar, é uma excludente. Questão correta. Questão correta. Veja que a questão disse, ó, culpa da vítima. Ela não falou se era exclusiva ou concorrente, ela jogou de forma genérica, culpa da vítima. Número 9. A responsabilidade civil do Estado pela morte de detento sobre sua custódia é objetiva, conforme a teoria do risco administrativo, em caso de inobservância do seu dever constitucional específico de proteção. O que nós vimos? Ó, o que nós vimos? Que a responsabilidade do Estado por morte de detento, ela é objetiva? Sim. Porque nesse caso, ele tem esse dever específico de proteção. Ficou meio esquisito quando ele fala ali, né, conforme a teoria do risco administrativo. Sim, ele está falando aqui da responsabilidade objetiva. Então, a gente pode interpretar como correto, sim, dessa forma, essa teoria. Não tem crise, não, tá? Isso aí está correto também. Pode marcar aí gabarito 9 correto. Olha a próxima, ó. Na hipótese de uma empresa pública prestadora de serviços públicos não dispor de recursos financeiros para arcar com indenização decorrente da sua responsabilidade civil, o ente político instituidor dessa entidade deverá responder de maneira subsidiária pela indenização. Oh, olha só isso aqui. Veja bem, nós temos aqui então uma empresa pública que está prestando serviço público, beleza? Beleza. Aí imagina o seguinte, ó, veio aqui uma pessoa que foi lesada e entrou com a ação de indenização contra essa empresa pública. Se essa empresa pública não tiver dinheiro, nós vamos cobrar de quem? Do ente político instituidor. Quem que é esse tal de ente político instituidor? É o ente da administração direta que criou essa empresa pública. Então, se essa empresa pública quebrar e não tiver dinheiro, a gente vai cobrar conta desse ente da administração direta. Pode ser União, Estado, DF, município. É a tal da responsabilidade, palavrinha bonita, ó. Subsidiária, show de bola, gabarito correto. Depois que a gente viu em aula essa parte, fica bem mais fácil matar, né? Vamos combinar. Número 11. Excetuados os casos de dever específico de proteção, a responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva. Beleza, até aqui tá maravilha. A responsabilidade por omissão é subjetiva, salvo os casos de dever específico de proteção, como danos causados ao detento, por exemplo. Devendo ser comprovados a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo de causalidade. Maravilha. Vamos lá. Vamos por partes. Ó, quando a gente fala da omissão, a responsabilidade é subjetiva. Tem que comprovar não apenas a omissão, o dano, o nexo, causalidade. Tem que comprovar a negligência, que foi uma omissão negligente. Só que essa é a regra. Tem exceções, que é o que está no começo da questão. Quando forem danos causados a detentos, por exemplo, casos em que tem um dever específico de proteção, é assim que funciona. Show de bola, belezinha, né? Bem de boa também. Número 12. De acordo com a teoria do risco integral, perguntando dela. Ela não afirmou que a teoria é adotada, ela só perguntou, de acordo com essa teoria, é suficiente a existência de um evento danoso e do nexo de causalidade entre a conduta administrativa e o dano para que seja obrigatória a indenização por parte do Estado. Vamos analisar até aqui, ó, depois a gente vê o resto. Na teoria do risco integral, a responsabilidade, a gente sabe que é objetiva. E na responsabilidade objetiva, o que precisamos comprovar? Três elementos: conduta, dano e o nexo de causalidade. A conduta danosa, o dano sofrido e a relação entre elas, que é o nexo causal ou o nexo de causalidade. Até aqui, perfeito. Vamos agora para o restante. Afastada, ou seja, não pode ter, não pode ser invocada alguma excludente. Verdade, na teoria do risco integral, além de falar que é objetiva, não pode mesmo ser alegada uma excludente ou atenuante. Repare que no direito brasileiro, a regra é a teoria do risco administrativo, que admite excludentes e atenuantes. Mas a banca não perguntou do risco administrativo, ela perguntou do risco integral. Cara, do risco integral, realmente, a risco integral é aquela teoria que é bem faca na caveira. Ela não admite alegação de excludentes ou de atenuantes, não tem choro. Então, aqui, questão correta. Muito bem? Aí vale aquele bizu, hein? Tem que ficar de olho se a banca está perguntando qual é a teoria adotada ou apenas o que diz a teoria ali. Faz parte. Vamos para 13. Para efeito de apuração da responsabilidade civil do Estado, é juridicamente irrelevante que o ato tenha sido comissivo ou omissivo. Veja bem, ó, ato comissivo é uma ação. E em caso de ação, a responsabilidade é objetiva. Ato omissivo é uma omissão. E no caso da omissão, nós temos a responsabilidade subjetiva. Então, dependendo, olha só, se foi um ato comissivo ou se foi um ato omissivo, a responsabilidade muda. Então, não é irrelevante, é fundamental. Porque, veja bem, se for um ato comissivo que é ação, é muito mais fácil o Estado perder a ação. Se for uma omissão, aí não, é mais difícil. Porque aí tem que provar também a negligência estatal. Então, a questão está errada. Não é irrelevante, é fundamental. Veja bem, dependendo se foi uma ação ou uma omissão, a regra adotada muda. É muito mais fácil o Estado perder a ação aqui no ato comissivo do que no outro. Então, nesse caso aqui, ó, o Estado perde a ação facinho. Tem que comprovar o quê? Conduta, dano e nexo de causalidade. Já nesse caso aqui é mais difícil um pouco, porque além disso tudo tem que comprovar aí também a negligência estatal. Questão boa, questão muito boa. É objetiva a responsabilidade das pessoas de direito privado, prestadoras de serviços públicos, até aqui tá beleza, ok? Direito privado PSP objetivo, até aqui tá lindo. Em relação a terceiros, usuários ou não do serviço. Maravilha! Até aqui estamos gostando e gostando bastante, inclusive. A gente viu que a responsabilidade objetiva é tanto por danos causados a terceiros usuários, como não usuários do serviço público. Aquela regra é tanto danos causados para quem estava dentro como para quem estava fora do busão. Até que está maravilha. Podendo ainda, o poder concedente responder. Poder concedente é quem? É o ente da direta. É o ente da direta, tipo município e tal. Podendo ainda o poder concedente responder subsidiariamente quando o concessionário causar prejuízo e não possui meios de arcar com as indenizações. É aquela regrinha, ó. Aqui está o cara que foi lesado, que vai entrar com ação. Ele vai entrar com ação contra a concessionária. Só que a concessionária ficou sem dinheiro. Aí a gente vai cobrar ação de quem? Ele vai cobrar essa conta de quem? Do poder concedente. Quem que é o poder concedente? É o ente da direta que passou o serviço para ele. Questão correta. A gente viu uma questão um pouco parecida com essa, que fala da subsidiária. Então, a palavrinha mágica também é essa aqui para você ficar aí de olho, hein? É subsidiariamente e não solidariamente. Então a questão veio na veia, gabarito correto, bora para 15. Situação hipotética. Um veículo particular, ao transpassar indevidamente um sinal vermelho, colidiu com o veículo oficial da Procuradoria-Geral do município de Fortaleza, que trafegava na contramão. Então veja bem, ó, o veículo particular passou no farol fechado e ele bateu com o veículo oficial que estava na contramão. Tá na cara que está rolando o quê aqui? Tá na cara que está rolando o quê? Culpa recíproca ou concorrente? Os dois fizeram cagadas. Vamos para a assertiva. Nessa situação, não existe a responsabilidade integral do Estado. Olha, isso é verdade, não tem mesmo. Até aqui está ok, viu? Pois a culpa concorrente atenua o quantum indenizatório. Questão correta. Veja bem, nessa situação, o Estado responde integralmente? Não, porque nós temos aqui um caso de culpa recíproca ou culpa concorrente. Os dois fizeram caca. Aí, nesse caso, o Estado responde, mas ele vai pagar o quê? Um valor menor. A culpa recíproca ou concorrente, ela é uma atenuante. O que é o quanto indenizatório, professor? É o valor da indenização. É o valor da indenização. Então, realmente atenua. O Estado paga uma indenização menor. Questão correta. Beleza? Beleza. Vamos agora para 16. Em se tratando de comportamento comissivo, a comissiva é ação, não haverá responsabilidade extracontratual do Estado se o ato tiver sido ilícito. Lícito quer dizer, se o ato for lícito, o Estado não responde? Peraí. Vamos lá. É só condutas ilegais que o Estado responde? Não. Nós vimos que mesmo condutas lícitas, de acordo com o ordenamento jurídico, podem gerar o dever estatal de indenizar. É o caso da ambulância. A ambulância está com o cara ferido lá no porta-malas, né? No porta-malas não, né? Lá na parte de trás. E tá lá, correndo lá com a ambulância, chuplaf, bateu no carro do particular. Essa conduta de dirigir acima da velocidade era lícita. Está de acordo com o ordenamento jurídico. Mas ainda assim tem o dever estatal de indenizar. Não é só conduta ilícita. Condutas lícitas, muitas vezes, também podem gerar o dever estatal de indenizar. Gabarito errado. 17. A responsabilidade civil da pessoa jurídica de direito público pelos atos causados pelos seus agentes é objetiva. Perfeito. Enquanto a responsabilidade civil dos agentes, ela é subjetiva. Bonito, show de la pelota, gabarito correto. Quando a gente fala da responsabilidade do Estado, é objetiva. Do servidor sempre será subjetiva. Bem na veia também, gabarito correto. 18. A culpa recíproca da vítima é causa excludente da responsabilidade do Estado. Não é causa excludente, é causa atenuante. A excludente seria a culpa exclusiva da vítima. Pronto? Pronto. 19. A condenação do Estado em ação indenizatória ajuizada em razão de dano causado por servidor público. Então, o Estado foi condenado. Beleza? Enseja a responsabilização do servidor em ação regressiva. Até aqui, está beleza. Está correto. Olha o restante. Independentemente da configuração de dolo ou culpa, na regressiva. É independente de dolo ou culpa? Negativo. Na regressiva, a responsabilidade do servidor é subjetiva. E na responsabilidade subjetiva, tem que comprovar o dolo ou a culpa. Questão errada. É aquela conversa. A banca veio, perguntando se tem que comprovar o dolo culpa. Depende. Ah, pode escrever aquele caso que varia, né, professor? Isso é o caso que varia, dependendo de quem a banca pergunta. Se é do estado objetiva, não tem dolo culpa. Se é do servidor na regressiva, aí a subjetiva tem que ter dolo culpa. Gabarito errado. Muito bem? Vamos para 20. As pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviços públicos, respondem pelos seus atos que causarem danos a particulares somente se verificado que a conduta tenha sido dolosa ou culposa. Olha só, pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público, responde de forma objetiva. E de forma objetiva, não precisa, olha o que ela falou, ó, não precisa de dolo ou de culpa. Questão errada. Beleza? Beleza, tranquilinha, né? Vamos combinar aqui. Questão tranquilinha. Tá, 21. Júlio exerce cargo público efetivo de motorista em uma autarquia federal. E durante o exercício funcional, envolveu-se em acidente que causou danos patrimoniais a terceiros. Nesse caso, no tocante ao regime da responsabilidade civil, o referido servidor, note que a banca está perguntando do servidor, responde de forma objetiva e solidária com a autarquia. Não, a do servidor é subjetiva e regressiva. B, não responderá em hipótese alguma, pois se trata de hipótese. Nossa, não, ele responde de forma subjetiva e regressiva. C, responderá de forma subjetiva, ok. Apenas se incluído no polo passivo da ação. Não, ele não está no polo passivo dessa ação. Ação contra o Estado. D, responderá de forma objetiva e subsidiária, negativo, negativo. E a alternativa é, responderá de forma subjetiva e por meio da ação regressiva. Muito bem. Gabarito alternativa E de estratégia. 22. A responsabilidade extracontratual prevista constitucionalmente para a administração, ó, agora está perguntando da administração, sacou? Destina-se a regular os serviços públicos prestados exclusivamente pela administração direta ou pelas pessoas jurídicas de direito público que integram a administração indireta. Cara, primeiro, que a responsabilidade que a gente vê não é só para eles. Poderia alcançar também pessoa jurídica de direito privado que presta serviço público. E ele não está regulando a prestação de serviço, ele está falando do dever de indenizar. Então a A está fora. Olha a B. Sujeita-se a modalidade subjetiva em ato omissivo ou comissivo? Ato comissivo não. Quando é uma ação, é responsabilidade objetiva. C. Abrange pessoas jurídicas de direito público integrantes da administração indireta, não se estendendo aos demais entes? Mentira! Alcança também pessoas jurídicas de direito privado que estejam prestando serviço público. Então, se estende sim. Por enquanto, não gostamos de nenhuma. D. É sempre objetiva, tanto para direta quanto para indireta, salvo hipóteses em que não se comprovar a ocorrência de culpa de agentes públicos para o dano causado. Olha, primeiro, ela não é sempre objetiva. Lembra que quando a gente fala de empresa pública e sociedade de economia mista, varia. Tem a prestadora de serviço público que é objetiva e tem a exploradora de atividade econômica que é subjetiva. Então, esse sempre já zoou a parada. E além disso, cara, ele está falando que é objetivo. Salvo quando não comprovar a culpa, mas não precisa comprovar a culpa mesmo na objetiva. Então está toda avacalhada a alternativa D. E a E, que tem que ser correta, né? Ou alguma coisa de errado não rolou. Se estende a pessoas jurídicas prestadoras de serviço público, mesmo quando não integrantes da administração indireta. Isso é verdade? É! Delegatário de serviço público, concessionário, permissionário, também respondem objetivamente. Show de bola! Olha lá. Comprovada a ocorrência de danos concretos e o nexo causal com a conduta dos seus empregados. Beleza? Se, pode marcar aí, alternativa é o gabarito. Se é responsabilidade objetiva, o que a gente tem? Conduta dano, nexo causal. Gabarito correto. 23. No estacionamento do fórum de um determinado município, um advogado colidiu com uma viatura da Polícia Militar que estava no local para fazer o transporte de presos para audiência. Bom, ele falou que foi o advogado que bateu na viatura, tudo bem. Diante das avarias no veículo, o advogado ingressou com ação de indenização contra o Estado, fundamentando o seu pedido na responsabilidade objetiva. Tá, vamos lá para A. Ó, na responsabilidade objetiva do Estado, tá vendo? Ó, aqui a gente tem que emendar esse finalzinho com o início da questão. Tem que ter essa vibe também. Então, ó, na responsabilidade objetiva do Estado, que prescinde, ou seja, que não precisa de prova de culpa do agente público e da demonstração de nexo de causalidade, desde que comprovados danos concretos. Olha, ignorando um pouco o caso concreto, falou que ele bateu na viatura e tal, vamos analisar na forma que está aqui. Na responsabilidade objetiva, não precisa comprovar a culpa do agente público, tem que demonstrar o nexo de causalidade e os danos. Olha, nesse caso, o que a banca afirmou aqui é verdade. Na responsabilidade objetiva é assim. Então veja bem, olha a manha de prova de múltipla escolha, ok? Como o bizu é diferente. Não está errado isso que ele disse, mas tem a ver com o enunciado? Vamos fazer o seguinte, deixa ela parada e vamos procurar alguma que talvez se enquadre melhor. Se a gente não achar nenhuma que enquadra melhor, a gente vai nela mesmo. A gente vai nela mesmo. Ó, B, é inevitável a procedência do pedido diante da teoria da responsabilidade objetiva pura, que estabelece a responsabilidade do ente público pelos atos e fatos ocorridos em imóveis públicos. Nossa, a B é muito fácil arrancar fora. Tem nada a ver com nada, a B é fácil jogar fora. Olha C, sendo possível ao Estado deduzir em defesa a culpa exclusiva da vítima, demonstrado que tenha sido o advogado o exclusivo responsável pelo acidente. Opa! A C também não estaria correto o que foi falado? Foi. Agora, olha a treta. Deixa marcada também, tá? Vamos só eliminar a D e a E para a gente poder desenrolar bem essas duas. Deixa marcada ali. Olha a D. Exige demonstração de nexo causal. Ok. Suficiente para conceder a procedência. Não admitido excludente. Está errado, porque pode ser alegado excludente, sim. E. A ser julgada improcedente, considerando que a viatura envolvida no acidente estava em situação de estrito cumprimento do dever legal, prevalecendo... Não, cara, não tem nada a ver essa parada de estar em estrito cumprimento do dever legal. Poderia, sim, ser responsabilizado o Estado, mesmo estando em estrito cumprimento do dever legal. Então a gente arranca fora também a E. Pronto, agora a gente volta aqui. Temos duas situações. Eu sei que você até sacou qual que é, tá? Mas eu quero que você entenda o raciocínio. Olha, o que foi afirmado na alternativa A e na C, em ambos os casos, a banca está narrando uma verdade, sacou? Mas qual que se enquadra melhor no que foi narrado no enunciado? Alternativa C, né? Porque falou que o advogado veio e bateu ali no veículo, sacou? Então veja bem, a A não está errado não. Realmente, como é responsabilidade objetiva do Estado, não precisa comprovar a culpa, tal. Mas veja bem, a questão falou que o advogado que bateu na viatura nem teve uma ação estatal. O Estado fez nada, cara. A viatura estava lá parada, o advogado que bateu nela. Então não está falando de uma ação do Estado. Você reparou que a alternativa A, ela não fala uma mentira, ela fala uma verdade. Mas essa verdade não está relacionada com o que foi narrado no enunciado. O enunciado está falando de outra coisa. Então pode marcar aí a alternativa C de suvaco, que é o nosso gabarito. Sacou a manha? Se não tivesse nenhuma alternativa melhor, tipo assim, a C falasse também uma barbaridade, a gente poderia ir na A. A gente até poderia, mas não é o caso. Pronto? Pronto. Você reparou como tem que ter o bizu aí? Olha 24. Em determinado município do interior do Estado, pessoa jurídica de direito privado é prestadora do serviço público de abastecimento de água. Certo. Tá, então tem uma pessoa jurídica de direito privado que está prestando serviço público, tá? Funcionários dessa sociedade empresária concessionária, no exercício da função, ao realizarem reparo, então nós temos uma ação. Temos uma ação. Ao realizarem reparo em estação de tratamento de água, atingiram como duto a criança Guilherme, que andava de bicicleta pela calçada e veio a quebrar a perna. Beleza, então a gente tem aqui uma prestadora de serviço público que causou um dano a um particular, está na veia. Os pais de Guilherme buscaram a defensoria pública, que providenciou o ajuizamento de ação indenizatória. Fim da instrução processual, a Promotoria de Justiça Civil deve direcionar seu parecer no sentido da responsabilidade civil. Então, olha só. É uma pessoa jurídica de direito privado, que está prestando serviço público. Qual que é a responsabilidade que nós temos aqui pela ação deles? Que foi uma ação, tá? Ele estava lá, bateu o cano na criança. É objetiva. Certo, vamos para as alternativas agora. Nesse caso, a responsabilidade civil da concessionária é objetiva? É. Até aqui está correto, ó. É objetiva. Que decorre da teoria do risco administrativo, beleza, é a teoria do risco administrativo, bastando a comprovação da conduta, dano e do nexo de causalidade, perfeito, na objetiva só tem que comprovar isso mesmo, sendo prescindível é dispensável, sendo dispensável a demonstração de dolo ou culpa dos agentes públicos. Olha, tá na veia certinho. Tá tudo lindo. Pode marcar alternativa A. Vamos continuar analisando as demais assertivas por desencargo de consciência. Por desencargo de consciência. Mas veja bem, prescindível é algo que não precisa. É algo que não precisa. E precisa comprovar o dolo e a culpa? Não, porque a responsabilidade da concessionária é objetiva. Então A tá maravilha, mas vamos analisar as demais, ok? Porque, ó, a questão não está perguntando do agente, certo? Ela está perguntando a responsabilidade da concessionária. A da concessionária é objetiva, não do agente. Se fosse do agente, beleza, mas é da concessionária. Vamos para a alternativa B, ó. Objetiva da concessionária, que decorre do risco integral. Não, não é risco integral. Já está errado aí. C, subjetiva, não porque é ação. D, e é subjetiva, mata no ninho. Porque a gente sabe que é objetiva. Então, realmente, alternativa A, tudo na veia, tudo bonitinho, gabarito, correto. 25. Em um fórum do interior do estado do Ceará, no horário do expediente, o cidadão e jurisdicionado João, que possui mobilidade reduzida em razão de acidente, descia com sua cadeira de rodas pela rampa de entrada que garante acessibilidade à pessoa com deficiência. Quando foi atingido por um carrinho cheio de autos de processos que era empurrado pelo técnico judiciário José, que se distraiu quando o celular tocou. João foi arremessado ao chão, sofrendo lesões em sua perna que geraram a necessidade da intervenção cirúrgica. Bom, então o Zé, este animal, bateu com o carrinho de processos lá no cadeirante e danificou, causou danos então a esse deficiente que teve até que passar a cirurgia, tá? Ao procurar a Defensoria Pública, buscando ingressar com ação indenizatória, João foi informado de que no caso. Bom, ó, tá na cara que estamos falando da responsabilidade objetiva do Estado. Vamos para as alternativas. A. Incide a responsabilidade subjetiva por parte do Judiciário, primeiro, não é subjetiva, é objetiva. E segundo, não é do Judiciário, é do próprio Estado. E não tem comprovado a loucura. B. Incide a responsabilidade civil objetiva, ok, por parte do Estado do Ceará. Olha a pegadinha, hein? A ação não é contra o tribunal, o tribunal é um órgão. A ação é contra o Estado. E é desnecessária a comprovação de dolo ou culpa do agente público. B de beleza, B de bonito, gabarito correto, alternativa B. Vamos confirmar nas demais por esporte, por lazer. Olha C. Incide objetiva, ok, por parte do Poder Judiciário, não, por parte do estado e não é necessária a comprovação de dolo ou culpa. Alternativa D. Não incide a responsabilidade objetiva? Mentira, já está errado. E. Falou que não incide qualquer responsabilidade. Ah, sim, pode sair atropelando o cadeirante com o carrinho de processo que está tudo liberado. Caso fortuito, força maior, nada. Falou que o Zé ali, ele se distraiu, aquele animal. Então, não foi caso fortuito, força maior, não. E ainda assim tem a responsabilidade objetiva, independente de dolo ou culpa. Também está por fora essa. Realmente confirmamos a alternativa B de Buela. É o nosso gabarito. Fechou? Fechou. Muito bem. Conseguimos, então, ver aqui essas questõezinhas, ó, bem na veia de responsabilidade civil do Estado. É um tópico muito bom. É um tópico muito frequente em prova e é um tópico que a banca pode trabalhar ali desde algo direto na veia, bem assim na parte jurídica, como até um casinho concreto, como nós vimos alguns. Então é um tópico que é importante o entendimento do desenrolar e a decoreba de alguns detalhes, porque são coisas indispensáveis, tá? Não adianta entender e não decorar detalhe, que depois vai errar a questão igual, e não adianta ficar na decoreba só também. Tem que ter um entendimento, tem que ter um aprendizado, porque quando vem com essas questões um pouco mais assim, de casos concretos, você tem que ter um joguinho de cintura para adaptar. Mas não é difícil não, tá? É bem de boa responder aí, é bem de boa você conseguir papirar essa parada. Valeu? Forte abraço, bons estudos, até a nossa próxima aula. Valeu!